o armário não é um lugar pra mim. Não é. Tinha uma dificuldade muito grande de iluminação. Eu não conseguia distinguir as cores pinks das cores rosa claro, rosa escuro. Então, o armário não era legal.
Oh, meu Deus, mais um podcast. O Piu da Jeripoca.
Atenção!
Opiniologista Carlos Biagioli.
Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial.
Começa logo!
O Piu da Jeripoca.
Oi, pessoal. Hoje o assunto é muito legal. Bom, legal é maneira de dizer, né? Deveria haver medidas que legalmente protegessem esta face da vida sobre a qual a gente vai conversar hoje. Sim, eu estou me referindo, sabe, àquela tão temida, àquela que todos parecem se esquecer e vão se lembrando via de regra na hora H. Nós estamos falando da velhice, reta final, crepúsculo, hora H, última etapa, ocaso, tem até quem chame de colheita. São aqueles que falam geralmente assim:
é, quem planta colhe.
Pensando, aliás, muito acertadamente, que é na velhice que a gente colhe os resultados da vida inteira. Isso é fato. Às vezes dolorido, às vezes não, mas é fato. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Nós vamos conversar sobre um universo de seres humanos. Sabe ser humano, como outro qualquer?
É desses que tem cabeça, tronco e membro, que sentem frio, sentem calor, sentem medo, sentem fome, sentem dor. Esses que a gente costuma andar por aí vendo passar na rua e que pensam que sentem coisas, que se emocionam, que sentem raiva.
Esses mesmos, seres humanos. É, quando eu disse isso, talvez você tenha pensado:
ah, mas eu sou assim e sou normal.
Aí entra em cena a palavra normal, porque a gente vive num continente conservador, num país conservador. E dentro da estrutura social secular desse lugar do planeta, o que impera ainda é a heteronormatividade, ou seja, as normas do mundo hétero, segundo as quais
homem com homem, mulher com mulher, não dá faca sem ponto e nem dá galinha sem pé.
Ou seja, não tem espaço para isso, porque eles encontram num livro considerado escritura sagrada, um dos muitos que existem na história da humanidade, mas que impera bastante fortemente nos dias de hoje, como fonte, como mapa, diretriz, né? Eles entendem que
Deus,
essa força criadora, sobrenatural e invisível,
determina que a família tradicional seja homem com mulher em função de procriar e manter a espécie.
A ciência já até deu um jeito nessa questão. E ciência é uma arte humana, calcada numa energia que está aí disponível a todos desde sempre. É uma energia que está no cosmos, chamada
inteligência.
Graças à inteligência é que o ser humano consegue criar o que cria, consegue voar, tal qual os pássaros, consegue ir nas profundezas do oceano. E sobre essa inteligência, a pergunta que não quer calar também é a seguinte:
Carlos, quem foi que criou a inteligência?
Essa pergunta ainda não tem resposta. Pelo menos não há uma resposta com evidências comprovadas. E existem muitas hipóteses calcadas em sistemas de crença muito consolidados. E não é minha intenção aqui desrespeitar nenhum sistema de crença, muito menos o sistema de crença no qual se calca a ciência e o qual abraça uma quantidade enorme de ateus. Porque sim, eles também têm fé, eles também têm sistema de crença em si mesmos, na raça humana ou na ciência. Mas vamos voltar ao nosso tema de hoje, que é a velhice para uma grande parte de pessoas que realmente estão fora da casinha planejada. São um ponto fora da curva. Para isso, eu quero buscar aqui uma definição bem bacana para a gente começar o nosso papo de hoje. Vejam só. Diz um trecho de um livro organizado por Ludwig Leidson Fernandes de Araújo e Henrique Salmazo da Silva, abre aspas, eles dizem:
na sociedade contemporânea, dentre as diversas formas de preconceito e exclusão, destaca-se a estigmatização de idosos e principalmente de pessoas que apresentam identidades que não se enquadram na heteronormatividade. Por conseguinte, o envelhecimento daqueles que se identificam como LGBTQIA+, sofre uma dupla marginalização. Isso acarreta maior vulnerabilidade social, econômica e questões de saúde, cujo atendimento é prejudicado pela não aceitação e pela falta de informação das equipes de atendimento, e às vezes também dos próprios usuários. Entretanto, apesar de tudo isso, as sociedades avançam em favor da inclusão real desses cidadãos.
Pois é, como é que envelhecem as pessoas LGBTQIA+? Recentemente, me chegou aos ouvidos a seguinte frase quando eu perguntava para alguém como que essa pessoa se via na velhice. Resposta:
pelanca e solidão.
É disso que nós vamos falar hoje. Pois bem, lembram-se que no começo desse editorial eu falei sobre quais são os nomes pelos quais são chamados a velhice, né? Não só nesse universo LGBT, como no universo humano, principalmente em sociedades mal estruturadas ou calcadas muito em desigualdade social. Lembra disso? Pois é, pois bem. Uma das palavras era colheita, né? Porque cada um colhe o que planta, lembra? Isso é, rima demais com a poesia neoliberal dos nossos tempos, né? Da meritocracia, cada um colhe o que planta, se você lutou, a cigarra e a formiga... E piriri, pororó, buzuzu, bezezé, tudo isso vem tudo muito à tona. Para quem ainda principalmente não chegou lá. Porque quem chega lá, a imagem que eu tenho, gente, é aquela pichação que eu vi uma vez num dos muros da cidade. Dizia assim, os velhos, né? Falando isso para nós que ainda estamos a caminho, né?
Nós que aqui estamos, por vós aguardamos.
Um sorrisinho maroto. É, todo mundo, sem exceção, tá indo neste sentido, a menos que haja alguma interrupção abrupta e não planejada. Ou até, infelizmente, muitas das vezes, planejada. Isso é fato também. Isso precisa ser visto. E muitos dos motivos que levam as pessoas à depressão e a tomar decisões como essa que eu agora acabei de aventar, dizem respeito muito intrinsecamente à questão da solidão. Porque o ser humano não foi um bicho rascunhado para estar só. O ser humano é um ser social, sociável, precisa das relações sociais para viver. É daí que surge todo o arcabouço de nutrientes e nutritivos e molas propulsoras e tudo que faz com que a gente queira todo dia ir para frente, caminhar, continuar, ir adiante, mesmo sabendo que lá na frente haverá uma surpresa que, na verdade, não é tão surpresa assim, porque já diz o outro ditado também pichado nos muros da cidade.
Para morrer, basta estar vivo.
Pois bem, a solidão é uma das coisas que a gente vai tratar também aqui. Nós vamos conversar com muitas pessoas interessantes no episódio de hoje. Todo mundo sabe que gay é uma palavra que nasceu, tem uma tradução lá atrás como feliz, né? Existe essa opção. Sabemos que muitas das vezes essa alegria, essa efusividade pode estar muito, muito, muito provavelmente blindando ou escondendo algo realmente muito triste. Mas também pudera. O que a gente gostaria? Que a pessoa se esbudegasse 24 horas por dia na frente de todos? Para quê? Para diversão? Porque se não há políticas consolidadas, voltadas a proteger essas pessoas, o que lhes resta a não ser se esconder dentro de si ou dentro de seus coletivos para se proteger, não é verdade? Então, aí é muito difícil a gente falar assim...
Ah, cada um colhe o que planta.
É muito cínico quando a gente sabe que toda a estrutura social é voltada para isolar, para jogar para fora, acredita na exclusão como solução de problemas. E isso a gente vê dentro dos próprios templos religiosos de inúmeras vertentes, essas instituições que se colocam milenarmente no posto de intermediário entre criador e criaturas, dizendo que é o que não é, o que pode, o que não pode. Esses senhores e essas senhoras que comandam rebanhos imensos, tornando Deus o seu próprio porta-voz. E é disso que nós queremos falar hoje, no dia de hoje. Então nós vamos começar trazendo para a nossa roda de prosa de hoje uma pessoa muito amiga minha, Edson Araújo Lima, mais conhecido como Edson Araújo Lima Oficial. Que tem como característica muito forte esse casamento com alegria, esse posicionamento sempre positivo. Ai, mas ele está querendo vender uma imagem. Não interessa, cada um de nós vende a imagem que bem quer. Para isso existe o Instagram aí. É importante registrar que foi graças a uma conversa minha com um colega meu, psicólogo do CAPS Infanto Juvenil, Aquarela Parelheiros, o Joel, que tudo isso veio à tona. Porque o tema do mestrado que ele já está desenvolvendo é...
O retorno ao armário.
Oh, como assim? O armário é um lugar que a gente vive na infância.
E aí, quando se chega à adolescência, que tem essa questão do arrobo da adolescência, que é tão característico dessa fase da nossa vida, né? Que é uma coragem que a gente tem latente, que pum, enfia o pé na porta do armário, sai e com as consequências do modo como é possível.
Como assim retorna ao armário? O que faz uma pessoa querer voltar ao armário?
A minha opinião, eu vou tentar trazer pra cá através da prosa com esses nossos convidados de hoje. Então você sinta-se muito bem-vindo, desarme-se, senta e vamos pra prosa, porque é aqui que a jiripoca pia. Vamos lá!
Mas antes, gente, eu tenho um recado muito importante pra dar pra vocês.
Atenção!
O Pio da Jiripoca é um podcast idealizado, produzido, roteirizado, editado, sonorizado e finalizado por Carlos Biagioli.
Bacana! Agora explica.
Como todos sabem, é um projeto absolutamente independente que conta com o apoio de quem o segue no YouTube, no Spotify e nos principais agregadores de podcasts.
Amei! gente.
A gente é super grato a todos e todas que compartilham nossos episódios para que essas histórias e prosas tão interessantes batam asas mundo adentro. Se você acompanha o nosso panorama cultural, além das nossas séries Mundo Adentro, Só Sei Que Foi Assim, Outras Histórias e Crença versus Realidade, você pode se tornar um dos nossos
J-Pokers.
Ou seja, embarcar junto com a gente na construção desse acervo, que exige da gente tempo integral de dedicação no processo de construção de cada episódio. São horas e horas e horas pensando no assunto, editando e produzindo geral. Quer saber direitinho como se tornar uma parceira, um parceiro nessa jornada?
Atenção!
É fácil. Acesse agora mesmo apoia.se/piu e vem com a gente.
Obrigado!
O Piu da Jeripoca.
Pois é. E agora, entra em cena ninguém mais, ninguém menos do que ele. O mito verdadeiro. A lenda. Edson Araújo Lima, oficial. Conta aí pra gente quem sois vós.
Ok, tenho 53 anos, nascido em São Paulo, capital, de mãe alagoana e pai mineiro. Sou professor, diretor, ator, escritor de teatro. Faço teatro desde 10 anos de idade e amo isso que faço. Escrevi algumas peças, fundei companhia clássica vanguarda, teatro e vídeo, Cia Clavan. Sou um apaixonado por cinema, teatro e literatura desde criança. Ultimamente, aventurei a escrever uma série, postamos apenas pelo YouTube, chamada Girassóis Cinzentos. Sou palhaço, graças à semente de Silé Biagioli e Carlos Biagioli. E a partir daí, então, nasceu Silva Javaí, que já me deu grandes alegrias. O palhaço, para mim, foi uma descoberta maravilhosa, porque foi uma lupa colocada sobre mim, sobre a minha hiperatividade, meus hiperdefeitos, sobre as minhas dificuldades, minhas ansiedades. E aí o Silva Javaí nasceu como esse professor louco, sabe tudo, ansioso, vaidoso, que eu olho para ele e consigo modular um pouco a minha própria vida, né? Ah, gostaria de deixar registrado também que no ano de 2020 eu realizei um sonho de criança, na verdade, que me deixou muito feliz. É a publicação do meu primeiro livro, que chama-se Moinhos e Labirintos. Fica aqui o merchan, não é, queridos?
Edson, você já esteve no armário? É verdade que tem mofo lá dentro? Traças? Pulgas?
O armário não é um lugar pra mim. Não é? Tinha uma dificuldade muito grande de iluminação. Eu não conseguia distinguir as cores pinks das cores rosa claro, rosa escuro. Assim, né? Um azul turquesa, de um verde esmeralda. Então, o armário não era legal. Era um armário que não me cabia e eu ficava realmente apertado. Eu tentava me desvencilhar e aquilo era uma coisa muito estranha. Eu me sentia diferente das outras pessoas e ao mesmo tempo tentava me encaixar naquele quadradinho que tentavam me colocar, né? Criança e família, né, evangélica, e eu com os colegas, o pai, os tios e os primos, todos envolvidos com o futebol e morando numa rua onde todo mundo era ligado a essa coisa do futebol, uma fase assim muito machista, e aí eu ficava muito tímido, muito chateado, até que cheguei, na verdade, no ensino médio, no Estadual da Penha. Aí era uma escola muito vanguardista pra época, professores assim muito modernos, e a gente fazia manifestações lá e cantávamos Elise, cantávamos Geraldo Vandré, e a gente participava das manifestações pelas diretas. Então eu entrei num momento muito efervescente da própria política brasileira, que era 1984, e eu tinha lá meus 16 anos de idade. Nesse momento o armário foi virando um lugar cada vez mais desconfortável, até que aos 19 anos, então, eu realmente não aguentei, dei um chute nesse armário com um coturno número 36/37 e pesando 48 quilos, com um black power bem a anos 80 e um bigode ralo fininho, um rapaz muito magro, e saí quando estava realmente começando a trabalhar numa instituição bancária na época.
Agora que você já passou do primeiro cinquentenário de vida,
Como que você vê a chegada aí, essa guinada pra terceira idade? Você sente receio de repente ter que retornar ao armário, ter que se esconder novamente para se proteger nessa fase tão mais delicada, vamos dizer assim, da vida de todos nós, principalmente pensando em Brasil?
Há uma frase que eu criei, né, numa tarde em que eu estava, assim, ocioso, né, sem nada para fazer, um ditado que depois as pessoas se apropriaram e agora dizem até que é um velho ditado, que eu acho um absurdo, porque no máximo um ditado adolescente, né, que diz assim:
o futuro a Deus pertence.
Eu sou seu fã!
Pertencendo a Deus o nosso futuro, eu digo adeus a essa preocupação. Mas eu minto, não é? Sim, eu tenho algumas preocupações, sim, sabe? Depois da chegada, por exemplo, deste mundo que pra mim foi avassalador e pra todos nós, mas que é pra mim que sempre fui muito antenado com o meu tempo, né? Que foram aí as redes sociais, a internet, os aplicativos de namoro, de encontros, coisas assim. Essas coisas que deveriam aproximar as pessoas, elas acabaram me afastando um pouco mais, né? Do que eu esperava. Que a partir de 37 anos eu me acalmei muito de balada, de lugares que eu ia pra conhecer outras pessoas como eu, outros gays, né, outros jovens gays, e aí a gente tinha uma vida mais efervescente. Eu fui muito de balada, né, fui muito de ver show de drag queen, então eu frequentei muitas boates quando eu morei na Bela Vista, na Aclimação, na juventude, né, e aí pude ter muitas experiências amorosas, algumas boas, algumas não, e experiências sexuais, experiências que tais, e muita festa, muita balada, dividindo apartamento com amigos, né, no centro. Eu posso dizer que eu vi a queda e o renascimento da Praça Roosevelt, virou meio maldita, assim, antes dos teatros, né? Então tinha um bar chamado Corsário, tinha uma grande padaria ali, e era ali onde tudo acontecia, a gente ficava naquele bar, se conhecia, se paquerava, e era uma vida muito efervescente. Ali em volta tinham as boates, e eu ia com os meus amigos, né? Mas cada um tem a sua experiência, mas a minha é assim: de um tempo pra cá, eu comecei a ter como turma, como amigos, como companheiros, apenas as pessoas do teatro, na maioria meus atores ou alunos dos cursos que eu dava. Eu fui perdendo contato com os amigos, assim, então fui tendo alguns amigos gays muito jovens, porque eram meus alunos. Eu fui tendo os meus amigos gays de muitos anos atrás, mas que são pessoas que têm uma vida muito mais pacata, que foram muito menos em boate que eu, foram muito menos baladeiros que eu, que tem namoros longos e eu não tive, meus namoros foram tudo assim, poucos anos, né? Eu confesso que no momento eu tenho realmente alguns receios, sim. Eu tenho um grande fantasma que se chama solidão da velhice. Porque ficar sozinho, os amigos vão se afastando, a gente vai produzindo menos do que a gente poderia, vai frequentando menos os lugares. Agora, uma coisa eu digo: voltar pro armário, não voltarei. Como já disse a grande Pete, ó, grande Pete, o negro não voltará para a senzala, a mulher não voltará para a cozinha e o gay não voltará para o armário. Não, eu acho que agora já todo mundo já sabe, eu não tenho problema em assumir isso, então eu não tenho nenhum flerte com aquele lugar escuro, horroroso, cheio de ácaros, pulgas, micróbios e monstrinhos chamado armário. Não, eu não vou voltar pro armário. Eu serei sim um senhor gay. As pessoas vão ter que aceitar isso com um comportamento diferente de um adolescente gay, como é um comportamento de um homem adulto hétero e de um adolescente hétero. A gente muda, tem novas adequações sociais para não ficar apanhando tanto. Eu reservo o ridículo para o Silva Javaí cantando suas músicas de Calbi Peixoto, não é Conceição? Eu me lembro muito bem. Né? Eu deixo lá pro Silva Javaí o meu ridículo e tento viver uma vida um pouco mais, um senhor um pouco mais sério. Vou usar, assim, umas camisas muito bonitas, vou usar uns cachecóis lindos, colocarei um chapéu na cabeça, um belo de um cavanhaque grisalho como já está, e continuarei assim, esse gay elegante, tudo bem?
A gente trouxe essa conversa à baila porque o dia 28 de junho é considerado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, sem dúvidas um importante movimento social global, mas que ainda encontra muitos obstáculos frente aos governos e frente à sociedade civil para conseguir garantir direitos básicos para lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e demais identidades de gênero. Em tempo de grandes avanços científicos, a sociedade ainda se vê imersa em questões como preconceito contra a orientação sexual dos cidadãos e cidadãs. O Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo, vítimas da homotransfobia. Enfim, são tempos de luta e de ratificação de direitos.
Esse aí é o Saulo Novaes, do Condado de Joinville, que tem o canal
Papo no Auge,
um podcast para troca de ideias que amplifica a voz docente e a voz de cientistas com foco em educação. Eu pedi a autorização pro Saulo para pegar um trechinho de uma live que ele fez maravilhosa sobre esse assunto e pensei o trecho que ele conversa com a Fábia Negreiros, que é psicóloga, que é teóloga, educadora e pós-graduanda em gerontologia pela UNIFG, Centro Universitário dos Guararapes, do grupo Anima Educação. Vamos ver esse trechinho que tem muito a contribuir com a nossa prosa de hoje. Vamos lá.
Eu pergunto a vocês, minha amiga Fábia, o que é ser LGBTQIA+ no Brasil?
É, antes de tudo, desafiador. Resiliência, persistência, não é fácil, mas tem sido gratificante os avanços que nós estamos tendo ao longo da história, né? Quando nós saímos às ruas, quando nós conquistamos, quando as políticas públicas se voltam diante de tudo que já foi vivenciado, eu posso dizer com certeza que ser LGBTQIA+ dá um orgulho danado quando a gente percebe que realmente estamos ganhando força e voz nesse espaço.
Fábia, o que a gente vê cotidianamente, preconceito, falta de aceitação social e a não identificação identidade de gênero. Diante desse contexto que vive a comunidade LGBTQIA+, no Brasil, como é que anda a saúde mental dessa população, você que é psicóloga? Como é que você vê essa questão, minha amiga?
Eu passei, pra você ter ideia, eu me reconheço como lésbica muito cedo, muito pequena, e eu entrei com o evangélico pra tirar o demônio que estava dentro de mim.
É pecado, na Bíblia não tem pecadinho, pecadão, é tudo pecado. Amém, que
eu passei mais de 40 anos da minha vida fugindo desses confrontos, dessas demandas de periferia, de ser mulher, de me assumir amando outra mulher, dando conta desse meu desejo. Eu tentei de várias formas fugir disso, eu tentei ser pastora. E aí, quando eu consegui fazer esse trabalho, eu entrei em depressão, eu tive transtorno de ansiedade, eu passei momentos na minha saúde mental muito difíceis. Isso há um bom tempo atrás, né? Antes mesmo da minha formação em psicologia, da abordagem psicanalítica. Me preocupando com isso, eu fui começar a olhar para esses irmãos e essas irmãs e essas pessoas lindas, maravilhosas, que viveram na mesma situação que eu, tendo que esconder-me, pobre, né? Tendo que manter essa heteronormatividade dentro de uma cidade onde eu, muitos se afastaram de mim e eu passava na rua, lá vai a sapatão.
Oh. Disgusting.
E lutar contra isso, lutar contra essas demandas. E aí eu adoeci. Partindo disso, busco, encontrando a psicologia e fui me identificando com a terapia e tal, eu comecei agora e estou também trabalhando, olhando para cada um deles, vendo o adoecimento mental. Porque você vê a sociedade, você vê que em muitos locais a incidência de suicídio são índices altos. A questão da mutilação, a questão do uso de drogas lícitas e ilícitas, o aumento de tudo isso para tentar tamponar ou anestesiar essa dor e esse sofrimento dessa população extraordinária.
Tá curtindo? Compartilha.
O Piu da Jeripoca.
Vamos lançar um artigo agora, olhando para a população LGBTQIA+, 60+. E eles estão vindo de uma época muito mais castradora, muito mais aprisionante, muito mais carregada, né, de preconceitos e de atravessamentos sociais muito fortes. E que hoje muitos deles estão em lares geriátricos, abandonados pelos seus familiares, né, usando aquela expressão, é o gay velho que ninguém quer tomar conta. Não constituiu família porque não quis, né? Esse tipo de voz, esse tipo de fala, gente, traz um adoecimento imenso. E aí aumenta os casos de depressão, aumenta os casos, inclusive, de pessoas que criam fobias sociais porque não conseguem lidar com essa questão. Está também presas a igrejas dentro de templos, dentro de algum tipo de religiosidade e que também não conseguem dar conta. E aí começam a vir os gatilhos emocionais, começam a vir os adoecimentos. São as teologias que aprisionam, são falas sociais que castram, mutilam, sufocam. E para se elaborar tudo isso, requer uma energia emocional muito grande. E que psicólogos, quando não são vindo de faculdades, que têm um preço gratuito, também são caros. E essa população precisaria desse acesso. Então, olhando para tudo isso, nós percebemos o adoecimento. Mas eu percebo também que, ao outro lado, meus também têm se proposto a cuidar dessa população, de fazer essa escuta clínica, de fazer esse apoio, de acompanhar, de estar junto e proporcionar a eles o acesso a esse tratamento que eles precisam em alguns casos, né? E não apenas eles recorrendo à polifarmácia, né? E estando sempre anulando essa dor e não lidando com ela. Passamos a olhar para essa população, para a minha população, a população de todos nós, de uma forma mais cuidadosa. E é isso que é o meu papel dentro da psicologia. É fazer esse acolhimento, é ter essa escuta para eles, é estar voltado para aquele trans, para aquela trans, para toda a população que precisar desse acolhimento. E aí a psicologia, quando ela sai da patologização disso e ela avança, né, e ela se abre, não, isso não é patológico. Isso é o sujeito, né? Isso é o sujeito. Maravilhosamente um sujeito, é porque eu sou apaixonada, gente, pelo ser humano. Então, me perdoe, assim, minhas paixões aqui tão exacerbadas. Mas, e quando ela abre isso, que nós olhamos, né, e dizemos, não, nós não temos demônio, nós amamos, nós não somos doentes, nós esbanjamos saúde. Então, eu chego a me emocionar, porque proporcionar isso e viver isso na minha vida é um grande ganho para todos nós.
Pois bem, então como a gente conversou lá no começo, né, chegou a vez da gente abrir espaço aqui para quem na verdade deu a ideia dessa prosa toda. Joel Leite, psicólogo, colega meu lá no CAPS, Infanto Juvenil Aquarela Parelheiros, foi ele que trouxe a temática, abre aspas,
o retorno ao armário,
fecha aspas, que é a temática que ele está desenvolvendo no mestrado dele. Joel, muito obrigado, conta pra gente aqui, quem sois vós?
Sou militante da causa gay, estudei psicologia, estudei outras teorias dentro da filosofia, da sociologia, enfim, não paro de estudar nunca, até porque é uma afirmação para mim, enquanto homem cis gay, visto que a maioria dos gays pela sociedade, quando você vai fazer uma discussão, eles comentam que muitos gays ou vai para a área de ser auxiliar de enfermagem ou cabeleireiro, nada contra a profissão, pelo amor de Deus, ou prostituição. É um estereótipo que as pessoas veem quando você comenta que você é homossexual, eles já ligam você a essas profissões ou à prostituição. Então, por isso, afirmar a minha profissão e o que eu estudei. A gente vem discutindo isso no IPQ, onde eu estudo. A gente vem falando muito sobre a questão da resistência, das colocações que a gente se coloca enquanto sujeito, homem, gay, num Brasil tão patriarcal. E referente a isso, visto que a gente está num processo de envelhecimento, inclusive eu mesmo, eu tenho discutido bastante no IPQ, por conta de alguns amigos com mais de 60 anos. Como eu falei, a gente está num processo de envelhecimento, o retorno ao armário. Estou escrevendo um artigo, fui convidado para o mestrado no IPQ com o professor Carlos, professor Gilberto e o professor Lotufo, que é um grande psicanalista aqui no nosso país, para falar da visão consciente e inconsciente do retorno ao armário.
Bacana! Agora explica.
Muitos homens gays, mulheres gays, mas eu falo mais na condição do gênero masculino gay mesmo, para sobreviver, para ter um afeto, às vezes, da própria família ou do local que ele se encontra socialmente, ele retorna para o armário como uma defesa. Porque a gente não pode falar muito sobre isso, a gente não pode comentar, mesmo as pessoas sabendo que você fez uma luta para se descobrir gay na sua adolescência, quando você passa depois dos 55, 60 anos, parece que é um retorno inconsciente, até para você se proteger das piadas, das questões que são colocadas veladamente sobre a sua orientação sexual. Vejo que existe muito homens com depressão, que desenvolvem alguns tipos de transtorno como ansiedade, insônia, por serem abandonados até pela condição e orientação que ele vive nos dias de hoje. Tenho falado bastante da saúde mental do homem gay no processo de envelhecimento no IPQ, discutindo bastante sobre isso, da importância da gente olhar com mais cuidado, uma política pública voltada para esse público, que não é minoria em qualquer local do nosso país, mas eu vejo que é pouco falado. A gente sempre é visto como pessoas alegres, como pessoas que brincam com tudo, mas talvez seja uma forma da gente esconder o nosso sentimento, o nosso sofrimento. Como psicólogo, como estudioso do comportamento, da cabeça, da questão mental, já tive situação onde conversei com amigos que frequentam o Caneca de Prata, que é um dos bares mais antigos de São Paulo. Claro que na época ninguém era nascido ainda, acho que 1960. E fui frequentar esse bar, muito homem idoso, e conversando com alguns, muitos deles falam: eu frequento esse bar, foi difícil pra mim, passaram pela época da ditadura, e hoje eles falam: prefiro ficar mais na minha. A palavra que eu mais ouvi, Carlos, foi falar assim: ah, já briguei tanto na minha adolescência, na fase mais jovem, com 30, 40 anos, estou cansado. Não quero brigar mais pela minha posição como homem gay no mundo. Então é como um retrocesso mesmo, né? É você voltar pro armário, se esconder do ponto de vista heteronormativo.
Fica na sua, fica do jeito, você não dá pinta, você é discreto.
Eu ouço muito falar essa palavra.
A sua descrição te coloca como heteronormativo. Tá bom assim, só espere sua morte.
Como é importante a gente olhar para os cuidados da nossa velhice enquanto homem gay, cis, num país patriarcal, machista, que não percebe as nuances, a violência que a gente vem dando para esse público.
Tem uma coisa que está me incomodando demais, que é a diferença entre tolerância e empatia. Fala-se muito na questão, na palavra tolerância, né?
Quanto é importante na sociedade que haja tolerância?
Eu sou contra esse termo, assim, radicalmente. Tolerar algo é você assim:
tudo bem, vai, passa, fica aí, desde que você seja discreto, ou desde que você não me atrapalhe, desde que você não invada o espaço das minhas próprias crenças, que são heteronormativas e tudo mais, né?
Quando a gente fala em velhice, a gente fala da fase mais delicada da vida. Ela é mais delicada do que a criança, porque a criança já pressupõe um cuidado já pensado, já tem um espírito dito maternal ou paternal, ou de cuidado, né? Que é quase do reino animal, né? De cuidar, né? Se não for o genitor e a genitora, vai haver alguém, né? O mesmo estado. A gente na velhice não vê isso. Entre os heteronormativos, pessoas consideradas
normais,
né? Bota aspas aí, né? Então eu fiquei assim muito aflito. Ninguém deixa de ser o que é. Ninguém deixa de ser gay, ou ninguém deixa de ser hétero, né? Ninguém deixa de ser o que é. Mas é capaz de, sim, voltar ao armário, se trancar lá dentro, ficar encolhidinho por legítima defesa. Acho que o termo é legítima defesa, né?
Boa colocação sua, Carlos. Eu também não gosto da palavra tolerância. Vale a pena a gente falar novamente do bar lá nos Estados Unidos, Stonewall, 1969, onde as pessoas não toleravam os gays. Teve a revolta que durou durante 3 dias. Era todo mundo atacado, travestis, homens que gostavam de homens, enfim, lésbicas, LGBT, todos eram atacados. Teve essa revolta, onde dia 28 de junho, hoje, a gente reverencia, né, o dia do orgulho gay. E aí eu fico muito com essa questão de tolerância e orgulho. Que orgulho é esse? Porque o que você tolera, você não gosta. Você não quer nem perto, você repudia. E é estranho isso, porque o processo de envelhecimento, nossa, achei maravilhoso a sua leitura, já requer um cuidado, seja hétero, homo, bissexual, transexual, já requer um cuidado. Você volta indiretamente na infância do ponto de vista da saúde mental, os seus neurotransmissores caminham de forma bem diferente, a sinapse, ela é muito devagar, você precisa fazer todo um trabalho, todo um repercurso do ponto de vista neuronal, até para você se entender como idoso, porque existe um processo, inclusive, de elaboração do próprio sujeito para ele se entender como idoso. E aí acho que é importante você entender, entrar no mundo dos gays, porque o gay que é o tempo todo visto e dito como um homem alegre, contente, que é feliz com tudo, e não é, na verdade. Talvez ele esconda inconscientemente ou conscientemente, como já tinha interpelado no início da nossa fala, para se proteger desse mundo que é tão machista, misógino, fascista, visto o nosso presidente dias de hoje, o quanto ele se coloca nesse lugar, né? Acho importantíssimo a gente falar da religião também, que é um lugar de proteção, onde você busca a espiritualidade até para você se confortar enquanto homem, e é um lugar de proteção onde o gay pode buscar e não é protegido. Ele é questionado.
Olha, Deus não quer você assim. Como você tá próximo da morte?
Apesar que mesmo na infância eles falam isso.
Tente mudar, tente ser hétero para você ir embora e morrer.
Olha o absurdo que a gente ouve. Teve um dos debates que eu participei na PUC em que uma mãe falou pra gente, e ela falou que ela pensava assim antes. É uma senhora de 70 anos, hoje ela aceita o filho dela, mas ela falou:
eu achei que gay morria de AIDS antes dos 40 anos, se prostituía ou era assassinado. Eu nunca pensei que um gay ia ser médico, engenheiro, mecânico. Pra mim eram todos cabeleireiros ou enfermeiros ou trabalhavam na prostituição.
E ela falou isso muito claramente num debate com a gente no IPQ, que era a cabeça dela. Ela falou:
nunca pensei que o meu filho ia estudar, ia ser alguém, não. Eu pensei que ele ia se vestir de mulher, ia ser prostituído. Eu nem entendi o que era ser gay.
Eles colocam todo mundo num saco, acha que travesti, transexual, cis, enfim, todo mundo. Não é. Existe diferença da mesma forma que o hétero. Os héteros são iguais. Então, quando a gente usa, e você traz isso, a palavra tolerância, eu nem consigo linkar ela com empatia. Porque o que você tolera é aquilo que você não tá perto, que você tem ranço. Você nem aceita, você não respeita. Eu acho que é importante a gente criar empatia com o fator, deixa eu entender, deixa eu dar direito para eles. Com a mulher, com o negro e com o gay deve ser a mesma coisa.
É porque tolerar significa...
aceitar que eu não posso eliminar. Porque se eu pudesse eliminar, eu eliminaria.
É bem diferente da empatia.
É claro que muitos homens gays podem se questionar, como já teve alguns comigo que falaram:
não, João, eu não estou no armário.
E eu falei: olha pro inconsciente, olha pro seu comportamento, olha como que você falou pra mim quando você foi visitar a sua tia e sua família no interior, e que você falou: ah, já fui um pouco mais tranquilo. Isso já é uma forma de defesa, já é o inconsciente falando. Talvez você não possa ser tão gay lá quanto você é em São Paulo.
Ninguém é mais ou menos gay,
exatamente,
né?
Exatamente.
Agora, em tempos de pandemia, tudo parou.
Edson Araújo Lima, oficial, claro.
Mas quando de vez em quando eu saía para barzinhos, tem uma parte ali da Rua Vieira de Carvalho, uma rua meio maldita, dos gays assim mais bagaceiras ali, que eu gosto, e ali na República, e tem um lado ali dos bares que eles são para senhores. Então lá tem os senhores, os ursos, os famosos gays barrigudos, peludos, aquelas pessoas simpáticas, cada um com seus assuntos, né? Alguns de esquerda, alguns de direita, com os papos muito furados. Eu fico ali escutando aquele povo, não sei o que aquele povo pensa da vida. Mas de qualquer forma, ali a gente toma nossa cerveja, ali a gente conversa, ali a gente conta coisas do passado. As músicas não saíram dos anos 70, anos 80. Você revive todo esse período. Eu fico sentado ali ouvindo aquelas músicas ótimas, vendo aqueles clipes assim, lá de não sei quando. É Madonna, é George Michael, Tears for Fears, lá de 1900 e não sei quanto. Sei lá, The Carpenters. E é muito legal, Lana Rich, aí junta com a Cyndi Lauper, e a gente vive feliz ali, conversa nossas coisas, e eu acredito que eu vou levar assim a minha vida. Tenho um grande sonho de um dia virar um velho bonitão, sentado numa cadeira, bem tranquilo, diante de uma lareira, tomando um bom vinho e escrevendo peças de teatro, escrevendo minhas memórias, virar um cineasta ou um grande dramaturgo. E assim vou, mas armário nunca mais.
Oi, Carlos, eu sou Djalma Costa, tenho 60 anos, sou gay, sou diretor do CDECA Interlagos, aqui na Zona Sul de São Paulo, coordeno um programa de cooperação internacional, eu sou o principal representante da cooperação internacional suíça aqui, já há mais de 20 anos que a gente faz isso, tenho dois filhos lindos, tenho quatro netos maravilhosos, sou filósofo e tenho uma vida para viver ainda me falta ainda, e eu espero que pelo menos mais 30 anos ainda.
Tá de bom tamanho, minha gente, eu quero ir mais. Seja bem-vindo, Djalma.
Quero muito te agradecer pelo esse convite. Eu acho que para mim é um desafio. Ninguém nunca me convidou para falar sobre esta temática em especial. E eu gostei porque eu me senti, de fato, profundamente desafiado. Então, como eu lhe disse, eu preferia caminhar um pouco a respeito do sistema de proteção desta população envelhecida, entendeu? LGBTQIA+, e uma população da minha geração, ou até mais do que a minha própria geração, e isso me instiga bastante em olhar um pouco a essa realidade. Agora, você também acaba de me provocar a respeito da tese acadêmica do determinado companheiro com esta instigação, dizendo, olha, é um retorno ao armário. Acho que não necessariamente eu vou ter que concordar com esta afirmação, mas talvez os caminhos que estão sendo pesquisados apontem um pouco mais isso. Por que eu estou dizendo isso? A população envelhecida, e aí não é um privilégio LGBTQIA+, a tendência da população que vai envelhecendo, de fato, é ela acalmar-se, encontrar um outro ambiente sereno para prosseguir na sua caminhada, como os mais velhos acostumam dizer, o resto da vida, por que eu estou fazendo com o que eu vou fazer o resto da vida? Voltar ao armário significaria negar a uma história que foi vivida ao longo de sua vida e sabe-se lá a quantas penas ou a quantas duras penas isso lhe custou, né? Em um determinado momento, que seja na adolescência ou que seja na juventude, passar pelo processo do chamado sair do armário. Eu, com 60 anos, não me sinto em absolutamente de volta para o armário sobre qualquer aspecto, sobre qualquer ponto de vista da minha vida. Não, pelo contrário. Eu acho que algumas coisas elas se consolidaram, outras se refazem, outras vão se mutando para que eu também encontre um lugar, não a sociedade, que por si e por natureza ela é mutante também, entendeu? O corpo não é mais o mesmo, a cabeça não é mais o mesmo, a estética externa não é mais o mesmo, entendeu? O conteúdo, a intelectualidade, a elaboração do argumento, ele não é o mesmo, e muito bem que ele não seja. A gente tem um nível de maturidade na abordagem, do questionamento, de como ver um pouco as coisas do mundo, como ver a cultura, como ver a política, como ver a própria ação individual ou coletiva dentro da sociedade que a gente está vivendo. E nesse sentido é que eu me trago à discussão, que é uma primeira reflexão legal, é olhar um pouco dentro do arcabouço de segurança, dentro do arcabouço de proteção desta população, como é que o sistema de garantia de direitos humanos está dando conta do seu trabalho. Eu sou militante na área da infância. Eu coordeno, sou diretor de um grande centro de defesa aqui na região sul de São Paulo. E no âmbito da infância a gente tem muitos enfrentamentos. Mas no âmbito da velhice, né, como costumam dizer, da terceira idade, que uma coisa é o velho, outra coisa é estar envelhecendo, outra coisa chegou aos 60 anos. É uma outra história que tem para contar nesse momento. E o sistema de proteção, ou ele consegue alcançar essa população com dignidade para que ela possa terminar o seu ciclo de vida de uma maneira digna e com justiça, ou então as portas vão se fechando ao longo da sua história. E aí nós podemos apontar algumas coisas importantíssimas para dar conta, né, da população LGBT a mais, ao meu ver, fundamental. Por exemplo, como é que esta população se alimenta? Nós sabemos exatamente um grande número desta população vive numa situação de pobreza extrema. Não são todos os gays, os viados velhos que têm que conseguiu juntar dinheiro, guardar uma poupança ou que ter pelo menos um plano de saúde para que termine a vida de maneira com dignidade. Então, a questão da alimentação, da segurança alimentação, ela é fundamental. E me parece que o sistema de proteção de direitos humanos dá o direito à alimentação falha. É que se falha com a maioria da população deste país, imagine você a população envelhecida.
Tá curtindo? Compartilha.
O Pio da Jeripoca.
A saúde, que é um outro grande problema, né, desta população. Como eu disse, nem todo mundo tem um plano de saúde. Nem todo mundo consegue chegar no pronto-socorro ou chegar no hospital público e ter o acesso ao atendimento ou o tratamento que imediatamente ele precisa ter. Isso é algo que me deixa triste quando vou, por exemplo, em um pronto-socorro como do Hospital do Grajaú, onde você encontra esta população na porta de uma fila quilométrica aguardando um atendimento que vai levar a um tratamento muito mais profundo, talvez, muito mais sério do que inicialmente se pensava. E ele não tem direito a esse plano de saúde porque não consegue pagar. O SUS, que é o nosso grande plano de saúde da maioria da população, não consegue ter acesso, porque para ter acesso a um determinado exame de uma determinada patologia, você vai ficar aí 3-4 meses. Eu me lembro de uma vez que eu fiquei 6 meses para ter acesso a um exame de vesícula, por exemplo, né? Uma ultrassonografia. E mesmo assim não tive. Tive que ir para a rede particular. a grande maioria dessa população, ela está, no que diz respeito à moradia, ou ela está vivendo com seus familiares, que tomou conta, entendeu? E vai cuidar o resto da vida dessas pessoas, ou ela está vivendo sozinha, porque também vai se entender o que foi construído ao longo da vida, inclusive ao sair do armário, qual foi o conflito, qual foi o enfrentamento, para poder chegar a um determinado momento na velhice e ter quem cuida, ou alguns que conseguiram ter filhos, ou que conseguiram ter alguém para poder cuidar, e ter uma casa, ter um barraco, ter um apartamento, ter um lugar para poder viver com dignidade. A grande maioria, inclusive, não tem, né? Sobretudo os mais pobres vivem de aluguel, e no submundo do emprego, porque também a grande maioria não estão trabalhando um emprego onde dê condições dignas de ter uma habitação, onde também tenha dignidade ao morar, entendeu? Eu conheço, inclusive, que mora em pequenos barracos, que trabalha, que não é que a atividade seja menor ou que ela seja maior, mas pela oportunidade que não tiver, que trabalha fazendo faxinas, que trabalha fazendo varrições de maneira geral, que trabalha como cabeleireiro, entendeu? Em pequenos salões, porque a formação e a instrução também não conseguiram, né? Eles não conseguiram. E a moradia é de péssima qualidade, inclusive que interfere diretamente na saúde desta população. Eu fico pensando nessa gente, entendeu, Carlos? Como é que essa gente conseguiu construir? Outros não, né? Porque se tem uma coisa que a população LGBT, e sobretudo os velhos, os que estão chegando na velhice, não conseguiram fazer, por exemplo, uma poupança. Em regra geral, essa é uma população que gasta muito. Essa é uma população que, em juventude, não se preocupa muito com o que vai chegar o amanhã, ou o dia de amanhã, etc. Então, é baixa a porcentagem desta população que conseguiu ter um poder econômico razoável, conseguiram ter uma poupança razoável, além daqueles que conseguiram uma aposentadoria ou que conseguiram um outro tipo de sustento, de provimento para poder terminar a vida. Então, isso também é um problema porque termina faltando muita coisa. Agora, é um pessoal que, em regra geral também, cara, chegou numa idade de 60, 70 anos realizados, do ponto de vista humano, entendeu? Por isso que talvez eu não possa concordar muito que vão voltar para o armário. Eu acho que chegou realizado do ponto de vista humano, do ponto de vista de ter feito aquilo que queria fazer quando na juventude, mas é algo que me intriga, porque o Estado como um todo, como Estado provedor, ele também não se preocupou mesmo, porque nós estamos falando de uma sociedade extremamente preconceituosa e extremamente racista, e, portanto, não tinha espaço para se preocupar com uma parcela pequena desta população, que hoje é a população LGBT, que até bem pouco tempo era quase que proibido citar o nome dessas pessoas. Ainda mais uma pessoa que chegou na idade, ou que chegou que é idoso, para estar requerendo do Estado, requerendo da sociedade, um provimento para que ela possa viver bem como gente, como é o direito dela. Então, essas reflexões, elas, para mim, são bastante importantes.
Acredito que o que o Joel Leite trouxe foi o seguinte prisma: a pessoa chega num determinado estado na sua velhice em que a incapacidade de reação é tamanha, seja por quais fatores forem, que ela acaba escolhendo voltar a se esconder em legítima defesa.
Como forma de proteção e como forma de não morrer mais cedo, inclusive, por causa da agressão. Se nós partirmos desse ponto de vista, e aí eu poderia concordar com você e com esse ponto de vista, se isso de fato protegesse, né? Quer dizer, o medo que em geral essa população tem de se expor porque ela é frágil fisicamente, inclusive não aguenta mais. Inclusive eu conheço travestis velhos com 70, 80 anos, inclusive, e que tem um rompante, uma empáfia, ainda que se tivesse com 40, com 50 anos. Então não é tão simples, porque tem uma coisa importante nisso, Carlos. Quando nós chegamos na idade que nós temos, os nossos valores são caros demais para nós. Então abrir mão deles, entendeu? Ou escondê-los outra vez, seria morrer mais cedo. Porque para muitos de nós e para a grande maioria, foram o que sobrou, o que restou. Tá aí. Então negar o que eu sou, da minha essência, e negar a minha sexualidade, negar o direito de amar que eu tenho, negar o direito de estar com a pessoa que eu tenho, ou negar exatamente o que eu sou como homem, como mulher e etc, não seria, do ponto de vista da minha saúde, da saúde mental, plausível, não. Para mim seria complicado. a grande maioria dessa população que tá nessa faixa de idade, seja homem, seja mulher, eles não negociam aquilo que eles construíram enquanto os valores culturais, sociais e políticos, afetivos ao longo de sua vida. Eu ficar em casa porque eu tenho medo de ir pra rua porque você é agredido, é algo que é possível que aconteça, como acontece muito sim, mas pelo menos a grande maioria que eu conheço paga para correr o risco. E agora eu tô trazendo a lembrança, que é isso que você acaba de dizer, de um grande amigo que eu tinha na Bahia. E ele costumava dizer o seguinte: eu não vou me isolar dentro de casa porque eu preciso me locomover, porque eu não tenho ninguém pra cuidar de mim e eu preciso sair pra que as pessoas me vejam, nem que sejam pra me agredir. Eu preciso estar no meio da comunidade, no meio da população. Bom, o fato é que ela, de fato, ela foi agredida e foi assassinada, e a história dela terminou de uma forma muito triste. Mas a solidão para essa população também seria algo a ser visto dentro desse processo. O que significa eu viver dentro da minha casa escondido, entendeu? Me preservando porque eu estou com medo de enfrentar a sociedade como ela é. Eu sei exatamente que sociedade eu vivo, né? Eu sei exatamente que não é só comigo ou com a população LGBT, mas que essa sociedade é hostil, agressora, violenta, brutal. Não é só comigo, é com a mulher também, é com a infância, é com o negro, enfim, é com todo mundo. Não é que um é mais brutal do que o outro. Para a população LGBT, ok, tem agressões e violências que são, de fato, complicadas de lidar com tudo isso. Mas o que significaria para eu entrar para dentro da minha casa para ficar quietinho, porque eu vou viver os restos dos meus anos aqui e não quero mais passar por tudo isso? Uma vez que eu, ao longo de toda a minha vida, tive que enfrentar esta sociedade na rua, entendeu? E aí eu tô falando de homens e mulheres, para me impor como pessoa, como sujeito político, inclusive, como sujeito histórico nesta comunidade, apanhei, fui agredido e etc, etc. E agora eu vou retroagir, vou entrar para dentro do meu baú? Eu acho que não necessariamente. A não ser que a violência e a ameaça seja brutal demais, entendeu? Que me impõe, inclusive, o meu asilo, o meu recrutamento dentro do meu espaço, dentro de qualquer lugar onde eu esteja. Mas aí eu volto para a reflexão do próprio sistema de proteção, porque independentemente da brutalidade dessa sociedade, o sistema de proteção deveria funcionar para todo mundo, entendeu? E se você olhar, por exemplo, o sistema de justiça, ele não tá 24 horas para a população LGBT+, ele não tá 24 horas para a população pobre, sobretudo na periferia deste país, de maneira nenhuma, entendeu? Ah, o sistema de justiça está para a classe média alta. Em geral, quando você pega e analisa todas as decisões de ou dos processos que recebe a atenção no sistema de justiça, ninguém é. É o preto pobre da periferia que é aposentado ou que ganha meio salário mínimo. Se matar um travesti ou um gay velho ou qualquer outra modalidade na periferia da cidade, pô, passa por isso mesmo. Que pega, se tiver parente, que vai levar para o cemitério para fazer e tentar fazer um bom enterro, senão isso não passa despercebido, né? Não tem. E para falar sobre essa temática, às vezes parece mais um muro das lamentações, que não é também isso que eu quero, porque se tem uma coisa que caracteriza essa população, foi a grande capacidade que tiveram de viver feliz. Mesmo que essa felicidade significou pouco, mesmo que essa felicidade significou uma garrafa de cerveja, mesmo que essa felicidade significou uma xícara de café ou um pão, um pedaço de pão para poder comer, mas é um pessoal que tem e teve até hoje, e continua tendo, a grande capacidade de viver a felicidade, de realizar a felicidade na sua plenitude, como ela se manifesta festa no seu dia a dia, além de ser um povo extremamente fraterno, né? Um povo que consegue se relacionar, mesmo sendo agredido, consegue se relacionar de uma forma extraordinária. Mas tem uma outra coisa, a solidão. A solidão eu acho que é um inimigo muito mais profundo dessa população do que qualquer outra coisa, porque isso aí envelheceu. Quem mais quer perto? Quem mais quer amar? Quem mais quer transar? Se não tiver dinheiro, inclusive, para comprar ou para bancar em algum momento, de alguma forma, um prazer sexual e etc, né? Quem é que quer estar comigo na velhice quando eu não terei mais o meu corpo juvenil ou a capacidade de locomoção, de ir, de vir e de estar? entendeu? Enquanto quando o meu corpo já for, aí sim, debilitado, que ele vai exigir de mim para ficar preso dentro da minha casa, quem é que vai estar próximo de mim nesse momento como forma de cuidar? Se eu tenho filhos, se eu tenho alguém que vai se preocupar com isso, ótimo. Mas raramente será o meu amor, entendeu? Porque para a grande maioria dessa população, neste momento, o amor não tá mais aí. Então a solidão se transforma em um grande fantasma, em um grande calabouço para esta população viver, né? E a sexualidade, né? Porque pra grande maioria da população também acha que velho não transa, né? Velho não tem desejo sexual e etc. Parece que ficou velho, pronto, acabou a vida e não vai mais pra canto nenhum. Que não é verdade, entendeu? E as pessoas idosas, elas têm vida sexual plena, se for, dentro das suas condições, obviamente. Mas o amor é algo que transcende a cronologia, né? O amor não precisa de idade pra poder, pra existir, pra poder se fazer, pra poder se manifestar. Manifestar em relação ao outro e vice-versa. Quando a população, quando a sociedade nega a essa população o direito individual ao amor, ela mata. Aí sim, aí eu acho que força de alguma forma o retorno para dentro da cozinha, para dentro do armário, para dentro das atividades periféricas. Olha, você só presta agora para fazer isso, então fica aí. Ou você não presta para mais nada, só dá trabalho, então você vai ficar aí. Então essas coisas refletem no que nós estamos dizendo, no que nós estamos passando.
Atenção.
Apoia.se/
Obrigado.
Eu quero deixar aqui os meus parabéns por esse podcast. Quem sabe um dia eu também faça um podcast. O meu chamará Podcast. Abraço.
Obrigado a você, Edson Araújo Lima, meu querido Edson. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Fábio Negreiros. Obrigado, Djalma Costa, Saulo Novaes. E um obrigado muito especial a você, Joel Leite, por ter dado pontapé inicial nessa reflexão. Espero ter, através desse episódio do Pio da Jiripoca, contribuído para esse debate. A você, meu ouvinte, obrigado pela companhia. Lembre-se, estamos com uma campanha do Apoia-se, apoia.se/pio, no ar. Você pode colaborar também, se preferir, através do Pix. Tá tudo aqui na descrição, juntamente com as referências utilizadas aqui nesse episódio, certo? E, além disso, compartilhe. Compartilhe e compartilhe para que a gente jogue essa pulga atrás de muitas orelhas alheias. Então, como eu sempre gosto de encerrar, saravá, axé, shalom, salam aleikum, namastê, shanti, evoé, alaokbar, optia, haush, haush, panzai. Ouvi amém, I will survive, hashtag saudações corintianas, fui.
O Pio da Jiripoca.